Boa noite a todos os ouvintes que estão aqui mais uma vez na nossa segunda temporada do podcast Terras Americanas. Aqui é o Pedro Araújo, discente da Unirio e membro da LEAL, Liga de Estudos da América Latina. Hoje estamos com uma presença ilustre da professora Karine Dalmas. Se apresente, por favor, Karine.
Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Karine Dalmas, professora da Universidade Estadual do Maranhão, professora da disciplina de História das Américas, séculos 19, 20 e 21, e tenho uma trajetória de pesquisa sobre a história chilena, e tenho um livro publicado sobre a experiência chilena, né, o período da Unidade Popular no Chile, intitulado Imagens de uma Revolução Alegre, Cartazes e Murais da Experiência Chilena, e tenho feito algumas pesquisas sobre a esquerda chilena nos últimos tempos, mais especificamente o Partido Comunista, e comparo essa, nas pesquisas mais recentes, o frentismo cultural desencadeado pelo Partido Comunista do Chile, em comparação, né, comparo com o Partido Comunista do Brasil, antigo PC, o PCB, não, conhecido como PCB. Também na Universidade Estadual do Maranhão, eu sou professora, sou docente permanente do programa de pós-graduação em História, que é um doutorado e um mestrado profissional.
E à esquerda da Karine, temos o Vanderlei Vasileschi, nosso docente da Unirio. Se apresente, Vanderlei.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos continuando a nossa viagem pelas ditaduras latino-americanas. Hoje nós vamos pegar uma ditadura, digamos assim, mais vigorosa, né? Vamos pegar a ditadura de Augusto Pinochet, de 73 a 90, cujos desdobramentos continuam. Aliás, justamente hoje, estamos conversando aqui, 16 de dezembro, morreu Dona Lúcia Ugarte, aos 99 anos. Dona Lúcia, viúva de Augusto Pinochet.
E à esquerda de Vanderlei temos a Mayara Mendes, a minha companheira da Leal. Se apresente, Mayara.
Olá a todos, eu sou a Mayara Mendes, sou licenciada em História pela Unirio e é um prazer estar aqui de novo, né, em mais um episódio dessa segunda temporada.
Lembrando que a Mayara é discente da educação à distância, assim, é importante sublinhar também, né?
Exatamente, estou aqui marcando presença e é de
Exatamente.
presente.
É a de presente, isso.
Então, professora, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre a ditadura militar no Chile, a gente queria que você começasse falando um pouco sobre o processo de ascensão do Pinochet.
Bem, a ascensão do Pinochet a gente pode localizar no processo de crise política intensa que se instaurou no contexto de uma experiência revolucionária que antecedeu ao golpe militar, conhecida como experiência chilena. Essa experiência chilena ocorreu no Chile, ou via chilena ao socialismo, né? Ocorreu no Chile entre 1970 e 1973. E nesse contexto, o presidente, representante de uma coalizão política de esquerda marxista, chamada de Unidade Popular, o presidente foi o Salvador Allende, eleito, né, democraticamente, se propôs, com o apoio dos principais partidos de esquerda do Chile, liderados pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista, a desenvolver no Chile um processo de transição ao socialismo pela via democrática, o que significava não considerar programaticamente nenhuma ruptura com o sistema, com o Estado Democrático de Direito. Então, essa opção pela via não armada obrigava ou pressupunha que todo o processo de transição ao socialismo que se iniciaria no Chile a partir da sua vitória eleitoral, que ocorreu em 1970, no final de 1970, se daria dentro da legalidade vigente, sem nenhum tipo de ruptura, como eu já falei. O que isso significava? a necessidade de um amplo apoio social e de mobilização social em apoio ao governo, né? E a realização via com aprovação parlamentar de uma série de medidas que permitiriam que num futuro próximo o Chile pudesse reconfigurar a sua institucionalidade dentro dos moldes de uma sociedade socialista. Então, esse foi um projeto falando de forma muito rápida, né, que eu sei que vocês já tiveram a oportunidade de discutir esse processo e entender esse processo a partir de uma outra especialista em história chilena. Dentro dessa luta política desencadeada com o Salvador Allende na presidência e a unidade popular, os partidos que estavam na unidade popular e vários movimentos sociais que apoiavam esses partidos ou o projeto, desenvolveu-se uma constante luta política que levou a momentos de muita tensão e paralisação das decisões do governo, provocadas tanto, e aí a gente começa a entender um pouco a ascensão do Pinochet, né? Pelas divergências entre comunistas e socialistas em torno da manutenção da via democrática, por um lado, e de uma gradual organização de uma oposição de uma direita política, apoiada pelos gremialistas, que mais para frente eu vou explicar quem foram, né? Os gremialistas e partidos tradicionalmente conservadores de direita, militares e os Estados Unidos, para que fosse impedida a continuidade desse governo. Então, a gente tem uma dinâmica política que se estabelece no Chile a partir da vitória de Salvador Allende em 1970, que revela para a sociedade chilena e para a América Latina e para toda uma situação geopolítica marcada pela bipolaridade da Guerra Fria, que revela-se a possibilidade da construção de uma revolução pela via democrática. E eu acho que esse é o significado que a ousadia desse processo representou para a sociedade chilena, mas para todo aquele contexto de tensão que não estava restrito ao Chile, e sim estava respaldado por todo o significado de uma revolução cubana acontecendo na América Latina, toda a preocupação dos Estados Unidos com a difusão desses modelos, né, revolucionários e de Estado, de governo, que eram governos que se estabeleciam numa perspectiva anti-imperialismo estadunidense e anticapitalista. Esse contexto todo favoreceu para que dentro do Chile se formasse com um respaldo forte, do ponto de vista econômico, militar e político, da direita da direita chilena, do empresariado chileno, uma oposição muito bem articulada para desestabilizar esse governo. Então, entre 1970 e 1973, o Chile vive um momento de grande tensão política, de um momento em que em que o país revelou para a América Latina e para o mundo a força do movimento social organizado, a possibilidade de movimentos de massa, de organização de trabalhadores, independente dos partidos, apoiarem um governo que levantasse que representasse um programa popular, como era o programa da Unidade Popular. A possibilidade de todas essas de convergirem essas forças numa mobilização social contínua, que se revelou tanto do ponto de vista do movimento estudantil quanto dos movimentos dos trabalhadores organizados por sindicatos e por organizações de bairros, quanto nas esferas culturais. Então, foi possível foi um momento em que a sociedade chilena mostrou para o mundo a viabilidade de transformações profundas que visavam a superação de desigualdades sociais, crises econômicas, reforma agrária, dentro de uma perspectiva que não colocava em evidência o comunismo ou o socialismo como sinônimo de autoritarismo político. E isso era muito mais desafiador para um contexto bipolar da Guerra Fria, que sempre acusava e colocava a democracia, colocava o capitalismo como sinônimo de democracia e o comunismo ou socialismo como sinônimo de ditadura, dentro dessa perspectiva, se colocava como um contraponto muito desmoralizante, digamos assim, em relação a dentro dessa perspectiva de tensão ideológica e militar que permeava o mundo naquele contexto pós-guerra, contexto de muita tensão entre Estados Unidos e União Soviética e muitas disputas. Ao mesmo tempo, também, esse modelo era um contraponto às diferentes... Era um contraponto, não. Se colocava como um modelo ou um contraponto ao modelo cubano, uma outra forma de fazer revolução. Nesse contexto de grande... Para entender a ascensão do Pinochet, você precisa compreender esse contexto,
sim,
então...
Claro.
De grande tensão política, né, que a gente identifica no Chile antes de 1973, e em que a direita chilena se reorganiza na perspectiva de derrubar esse presidente que traz à tona esse projeto, que consegue articular a sociedade chilena em torno do socialismo. O Pinochet ele vai aparecer nessa história no contexto final do governo Allende, quando há uma profunda crise política do governo após as greves de 1972, e Allende precisa, por pressões internas do governo e dos militares, trocar o comandante em chefe das Forças Armadas, o principal representante das Forças Armadas que atuava junto a ele no governo e que por diversas e que era uma e espera-se que seja, né, dentro de um Estado democrático, uma pessoa leal ao governo e à Constituição, e que até aquele momento era o general Carlos Prates. Então, esse general que conteve, inclusive, um golpe de Estado uma tentativa de golpe de Estado, que aconteceu em junho de 1973, em 29 de junho de 73, conhecido como Tancasso, ele vai ser destituído do seu cargo e substituído, a partir de um acordo interno entre os militares que estavam no governo, que estavam pressionando Allende por essa mudança, e tentativa de conter todo o conflito social que já estava estabelecido no país a essa altura, vai ser substituído por Augusto Pinochet, quem, ao assumir o comando geral das Forças Armadas do Chile, encontra um espaço adequado para organizar e efetivamente desencadear o golpe de 11 de setembro de 1973, que destituiu Salvador Allende e bombardeou o Palácio da Moneda, destruiu Salvador Allende, que levou à morte do presidente, e se instaurou uma ditadura militar no Chile.
Antes de passar para outra pergunta, eu só queria fazer duas observações que a gente tem que deixar registrado. Primeiro, a direita chilena gosta muito de dizer que o presidente Salvador Allende se suicidou. Isso não é verdade. E quando eu digo que não é verdade, pouco importa se o presidente Allende deu ou não um tiro na cabeça. Isso não está se discutindo aqui. Do momento que você bombardeia o Palácio de La Moneda, é porque você não quer que o presidente saia de lá com vida. Aí é muito engraçado que o pessoal da extrema-direita de hoje diz assim, mas era um comunista, tinha mais, era que bombardear mesmo. Não estou discutindo se tinha ou não. Estou apenas dizendo que quando se bombardeia um palácio, não se quer que o presidente saia de lá com vida. É só isso. Estou entrando na discussão se era para bombardear ou não. É uma outra coisa, porque o modelo neoliberal marca muito o pinochetismo, e daqui a pouco já vamos entrar no neoliberalismo. O primeiro ato de Pinochet, isso é importante que nós registremos, é um ato de destruição do patrimônio público de sua patria, o contribuinte chileno, o pagador de impostos chileno, o cidadão, a cidadã chileno que estava tomando o seu vinho e que, no caso, nem se dava conta de que pagava imposto sobre aquele vinho, tinha que pagar pela reconstrução do palácio. Isso é muito importante que se lembre, né? Porque o discurso de direita normalmente invoca muito o tema da propriedade, né? Então, a propriedade pública chilena foi dilapidada nas primeiras horas, nos seus momentos da intervenção, né?
Então, eu concordo com você, só um comentário, que as pessoas ficam muito nesse dilema, né? Foi suicídio ou não? Essa não é a questão. A partir do momento que se bombardeia, eu concordo com você. O palácio, a questão é, tentou se matar o presidente de qualquer forma. Como ele morreu, não importa.
Sim, exatamente. Não, porque não, que as pessoas. Não, e o pior é que as pessoas repetem, não, que o presidente Allende se suicidou. Gente, não. Se você. Aí é legal porque a pessoa reage assim. Não, mas bombardeou, tem mais do que bombardear. Eu digo, não, tudo bem, não estou discutindo. Você acha que tem, ok, sem problema. Não estamos discutindo isso ainda. Não, podemos até discutir isso depois, né? Porque, aliás, nos nossos tempos é isso, né? As pessoas discutem quando estão sendo discutidas. Bom, mas uma coisa que eu queria pontuar contigo, Karine, é que o golpe, ele... A gente fala golpe militar, mas fica melhor golpe civil-militar, né? Porque as elites civis participaram vivamente dessa ação, como aqui no Brasil, como em outros países. Mas ele pode dizer que o golpe é uma frente, né? Ele é uma coalizão. Né? Ele não é uma ação apenas de uma facção. Né? Você tem vários grupos ali no golpe. Né? E dos principais, a gente tem os chamados gremialistas, né? Que são liderados pelo Jaime Guzmán, e você tem o pessoal chamado Chicago Boys, que depois vão digamos assim, para a cúpula do poder no modelo que vai se chamar mais tarde de neoliberalismo. Queria que você falasse um pouco dessas forças que deram a sustentação ao regime de Pinochet, né? Do gremialismo e do neoliberalismo.
E também queria acrescentar uma questão, é que no período do Allende, houve-se uma intensificação nacional de indústria, e também correlacionar com essa questão da neoliberação do Estado e do entreguismo, enfim... As
nações, né? Pensar o neoliberalismo em contraposição à política econômica do Allende, né?
Isso.
Tá. Isso. Bom, se a gente pensar essa configuração, né? Quem que apoiou o golpe? Como tu disseste, Vanderlei, o golpe de Estado não foi obra exclusivamente do Pinochet. Eu só me preocupei em falar do Pinochet exclusivamente, porque a pergunta era como o Pinochet chegou, né, ao poder. Agora, pensando que, como eu mencionei anteriormente, que houve a formação de uma oposição bem articulada para derrubar o Allende, que depois vai ser o grupo que vai dar sustentação à manutenção do golpe, que vai ter uma intenção refundacional e tem muito a ver com essa contraposição que vocês estão propondo entre neoliberalismo e a política econômica anterior, né? E portanto, vai envolver vários setores da sociedade. Nessa, o que eles chamam de cruzada salvática, em alguns momentos, nos discursos da época, né? Vai ter a presença forte, então, desse grupo... liderado por uma figura que vai ser uma figura importante do ponto de vista ideológico e também organizacional dentro do regime militar, que é o Jaime Guzmán, mas também, além do Jaime Guzmán e dos gremialistas que ele representa e que está vinculado à juventude, toda uma geração formada na Universidade Católica do Chile e que vai estudar na Universidade de Chicago, muitos deles farão parte do grupo que vai estudar economia e aprender sobre o neoliberalismo na Universidade de Chicago e depois vem para o Chile e torna o Chile um laboratório desse projeto. Nós temos toda uma elite interessada na quebra do modelo econômico que estava em pleno desenvolvimento, ainda que inicial, mas em pleno, eu falo num... de uma forma muito rápida sendo implantado no Chile, que era o das nacionalizações de empresas estruturais, a estatização de alguns setores, como os bancos, por exemplo, anteriormente, todos esses projetos afetaram interesses importantes, interesses basilares dessa elite econômica chilena, que viu no neoliberalismo, na ausência do máxima possível do Estado, a interferência, a ausência de uma interferência do Estado na economia, como uma necessidade primordial. Então, existe uma elite econômica que se viu respaldada, então, pela necessidade de um golpe militar que restabelecesse as estruturas de uma economia que favorecesse seus interesses. Jaime Guzmán, então, aparece como uma figura importante do ponto de vista de formulação e esse grupo dos gremialistas de criar, dar as bases para essa nova política econômica. Mas também a gente pode citar aqui a Igreja Católica, que deu inicialmente, apesar de depois virar um espaço de resistência ou de articulação de uma oposição ao regime, inicialmente também se colocou favorável a uma intervenção das Forças Armadas contra o comunismo, os ateus comunistas, usando
mesmo,
todo
mundo. Mesmo o cardeal de Santiago, Dom Raul Silva Henriquez,
Então, o cardeal teve uma postura ambígua, mas a instituição, a instituição Igreja Católica, no ponto de vista, o discurso hegemônico, a posição hegemônica no contexto do golpe foi favorável.
Tá.
Depois vão haver, em torno de figuras específicas, algumas cisões com essa. E a própria Igreja vai se eximir porque vem toda a pressão pela questão dos direitos humanos, a percepção também da gravidade do golpe, né? E eu vou dizer isso porque a Democracia Cristã, num primeiro momento, também declarou o seu apoio, representada no Eduardo Frei, né? Uhum. O apoio aos militares chilenos, mas mesmo que cindida, mas a maior parte da Democracia Cristã, que era um partido importante, foi um partido que dentro do parlamento foi que garantiu várias aprovação de várias medidas do governo Allende, no final, conforme foi, é que eu não vou voltar nos acontecimentos derradeiros lá do golpe, mas conforme foi radicalizando o processo e uma série de tensões entre as esquerdas, essa Democracia Cristã que se colocava como centro e a direita chilena começaram a se agravar, apoiou, o Eduardo Frei declarou que os militares iriam salvar o Chile. E aí apoiaram...
Depois ele sofreu um acidente, né, Karine?
Mas, no entanto, dentro da Democracia Cristã é bom ressaltar que Radomiro Tomic, que havia sido candidato que disputou a eleição com o Salvador Allende, foi derrotado, e outras figuras importantes dentro do partido repudiaram o golpe do regime. No entanto, o partido entra no jogo político inicial como uma das forças que apoiou o regime militar, e algumas cisões vão acontecer. Posteriormente, ele vai se colocar com uma oposição, mas uma oposição permitida, né? Eles vão configurar uma oposição ao regime ao longo do processo político. Mas nesse momento inicial do golpe, então, ele vem respaldado por uma elite econômica, principalmente empresarial, afetada pelos processos de estatização e nacionalização das empresas, especialmente, ou aquela elite rural afetada pela reforma agrária que remontava até o período do governo anterior, mas que no governo do Salvador Allende se intensificou a tomada de terras e a pressão pela destituição de certas propriedades, redistribuição da terra, enfim, toda a discussão da posse da terra para os povos originários. Então, há nesse contexto de consolidação do golpe de Estado uma convergência de interesses. E os militares que fizeram um expurgo dentro das Forças Armadas e conseguiram afastar e, posteriormente, assassinaram vários generais. O próprio Carlos Prates foi assassinado na Argentina, outros militares foram assassinados ainda no Chile, porque eram legalistas. É o pai da Michelle Bachelet, exatamente. Vários militares foram presos, torturados, porque eram considerados essa ala legalista, inclusive a ala que, em que o Allende se respaldou anteriormente para dizer que havia uma garantia que é de que a força, as Forças Armadas respeitariam a Constituição e não iriam dar um golpe militar, porque desde que o Allende entrou no poder, essa questão assumiu, né, o seu mandato, havia essa questão da iminência de um golpe. E ele, em seus discursos e de diversas formas, ele argumentava que havia uma preponderância nas Forças Armadas de um respeito à legalidade, um respeito à Constituição e às atribuições, suas atribuições constitucionais, de modo que jamais haveria um golpe. Agora, o curso político que ele desses 3 anos de governo mostram que dentro das instituições, não só no Exército, não preponderantemente no Exército, no primeiro momento foi mais na Força Aérea, isso vai se disseminando para os carabineiros e outras forças policiais e militares, que se articulam e depois, sob a liderança das três, da Marinha, da Aeronáutica, dos generais, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército e dos carabineiros, dão um golpe. Mas dentro dessa configuração, depois o Pinochet se sobressai e, enfim, aí eu vou falar disso, acredito que mais adiante.
E aí, no caso, o Pinochet sobressai, eu queria que você falasse, então, do que é esse modelo neoliberal que é implantado, né? Como é que você caracterizaria?
Que a gente fala neoliberalismo,
dado, né? De repente, quem está nos ouvindo não tem bem a noção, né?
Bom, a ditadura do Chile, ela é conhecida entre assim, além de toda a questão dos direitos humanos, da sua violência, ela é conhecida principalmente porque estabeleceu no Chile um modelo econômico, né, que se colocou como um modelo de sucesso, para a América Latina. Essa é a propaganda, digamos assim. Muitas vezes a gente ouve falar que o Chile é um modelo de neoliberalismo que deu certo.
O presidente Fernando Henrique dizia isso.
Oi?
O presidente Fernando Henrique dizia isso em 94.
Exatamente, o Fernando Henrique, a gente ouve, né? Ouve recentemente até o Estatuto Social de 2019, o nosso atual presidente também ficava o tempo todo referindo-se a isso, né? Então, quando o Pinochet assume o governo, ele está assumindo, quando a junta militar e depois o Pinochet assume a presidência do Chile, né? Ele assume respaldado por uma elite que está muito preocupada com a mudança, uma mudança, a mudança não, porque a mudança já acontece abruptamente, todo o processo de nacionalização é interrompido, as propriedades são restituídas às empresas restituídas aos seus donos, nacionais, estrangeiros, isso tudo acontece. Mas essa elite econômica que apoia o golpe exige do presidente, do ditador, né, o respaldo para, ou melhor, uma estrutura institucional que garanta a sua propriedade e a manutenção do capitalismo e de um modelo econômico em que os seus privilégios possam ser respaldados, garantidos, enfim. Então, quando acontece o golpe, à medida que o governo vai se consolidando e assumindo uma preocupação com a institucionalização desse novo regime, ele vai ter dois processos muito importantes. O primeiro, e que são concomitantes, né? Mas e que são, na verdade, são diretamente ligados. O estabelecimento do modelo econômico neoliberal e para garantir esse modelo econômico, há uma constituição que o institucionalizasse e que criasse mecanismos para sua manutenção. Então, o neoliberalismo, ele é apresentado à sociedade chilena como uma solução à crise econômica herdada do governo da UP e um caminho e um caminho para um êxito econômico. O que, que representa, representa na prática, então vou falar do neoliberalismo, uma abertura comercial do país aos interesses estrangeiros de diferentes naturezas. Então, uma menor taxação dos produtos estrangeiros, a liberalização do mercado financeiro, a estabilização da economia a partir de um drástico ajuste fiscal, ou seja, a diminuição de gastos fiscais, por exemplo, redução de funcionários públicos, queda de investimentos em setores essenciais para a sociedade, por exemplo, a saúde, a educação. A privatização, ao contrário do que se fez no governo anterior, que era estatizar empresas privadas, o modelo neoliberal pressupõe que o Estado saia de cena e toda a gestão de setores chaves dentro da economia e chaves para a vida da sociedade sejam gestados pelo mercado, pelas empresas, pelo setor privado. Então, várias empresas públicas são privatizadas com o fim de reduzir as funções do Estado na economia, ao ponto de, por exemplo, abrir a previdência social e a saúde para o setor privado. São dois temas-chave. A previdência social vai ser o grande tema do Estado Social de 2019. Em síntese, né, se estabelece uma nova ordem econômica, onde o motor encontra-se no empresariado, restringindo o Estado ao rol de subsidiário. Ou seja, o que é um Estado subsidiário nesse sentido? É um Estado que só vai interferir e vai dar algum tipo de assistência à sociedade para aqueles setores em situação de extrema pobreza. O Estado não vai, a classe média, o que seriam essas categorias C, D... não tem esse, dentro da nossa realidade, não teriam esse respaldo de uma saúde pública, como é o SUS, ou de uma universidade pública e gratuita, como nós temos no Brasil. Não, mesmo a universidade, quando ela é pública, ou ela é do Estado, né, ela é paga no Chile, desde o período da ditadura. A escola secundária, ou ensino médio, também, boa parte da rede de ensino ela é privatizada. Só nas municipalidades, em algumas que são unidades administrativas menores, que mesmo que a nossa noção de município, né, dentro da organização das cidades, das regiões no Chile, ali dentro, algumas instituições são públicas e gratuitas para esse setor social menos favorecido. Mas sempre de uma condição de precariedade muito grande para se ter acesso a esses subsídios. Em geral, se investe numa consciência de que pelo esforço individual as pessoas podem conseguir, pelo aumento que inicialmente acontece da oferta de empregos, nessas novas empresas que começam a abrir e há uma dinâmica nova na economia frente que dá uma sensação de melhora frente à crise econômica vivida anteriormente. Então, esse setor que fica no meio entre essa elite e esses setores tão desfavorecidos que precisam do Estado subsidiário, precisam ser subsidiados pelo Estado, encontram ali uma margem para trabalhar que inicialmente até dá uma sensação de melhora. No entanto, à medida que essas pessoas começam, que é dentro da lógica neoliberal, né, a encontrar o trabalho, o neoliberalismo pressupõe a perda de vários direitos. Quando você fala da isenção do Estado, você significa também que o Estado não tem nenhuma obrigação, e aí ele vai tirando também, e as empresas passam a gerir essa relação trabalhador-empregador. E nessa relação, as empresas gradualmente vão retirando, ou o Estado não obriga, desobriga as empresas a cumprirem legislações trabalhistas que nós estamos acostumados a defender e a conhecer desde a criação da CLT. No Chile, isso tudo foi retirado do trabalhador, e esse trabalhador, então, fica refém de uma previdência privada, de negociações em que o seu trabalho e seus direitos cada vez mais precarizados. E aí, então, num curto prazo, a sensação que o neoliberal, essa forma como foi implantado o neoliberalismo trouxe para o chileno é que, num primeiro momento, o emprego voltou, uma certa melhora nas condições econômicas da população aconteceu. No entanto, em médio prazo, quando você é demitido e não tem mais nenhum tipo de direito, quando você se aposenta e aquela... a agência que gerou toda a sua contribuição previdenciária não te dá uma aposentadoria suficiente para você sobreviver, você começa a perceber que ficar na mão das empresas pode não. Geralmente, os seus interesses que estão sendo protegidos, e sim sempre o dessas empresas respaldadas por um Estado que se desobriga a fiscalizar essas empresas e deixa na mão do mercado com base numa percepção de empresários como competentes, esse Estado tecnocrata, né, técnico. Estado não, desculpa. Esses empresários como capazes de gestar a coisa pública de uma forma mais eficaz, mais favorável a esse trabalhador. Então, falando de uma forma muito sintética... O neoliberalismo ele vai se estabelecer no Chile dessa forma, mas ele tem uma história também. Eu estou falando aqui do que ele representa na prática, mas a gente pode, a gente precisa, para entender a introdução desse modelo no Chile, compreender também como que isso vai se dar dentro desse processo político, né?
Para a gente pensar um modelo de previdência aqui, o ministro Paulo Guedes queria trazer para cá, o ministro Paulo Guedes trabalhou com Pinochet. O modelo de previdência chileno é mais ou menos assim: você não tem o direito de não descontar para a previdência, você tem que pagar para a previdência. Sim. E aí, só que aqui tem um detalhe: você pode escolher a empresa que você vai descontar. Não são muitas, não. São 6 empresas que monopolizam. E aí, o que acontece? Você começa a descontar. Só que aquele dinheiro que você descontou é a empresa que vai aplicar esse dinheiro. Só que se esse dinheiro você descontou, o dinheiro está na mão da empresa. Mas naquela letrinha miúda que você não lê do contrato, tá? E mesmo que lesse também não ia adiantar muito, porque não tem como ser diferente. Se a empresa pegou o teu dinheiro, fez um investimento em ações, em bolsa, por exemplo, né? E aquilo tomou o prejuízo, é você que fica com o prejuízo, não é a empresa. Isso significa que no dia que você for se aposentar, você tem aposentadorias no Chile que é em torno de R$4 por mês. E eles... Não, R$4 não, perdão, $4. Não muda muito a frente das coisas. E, mais interessante ainda, eles argumentam, não, mas é porque a pessoa pode viver até 120 anos. O Chile foi um país com alto índice de suicídios entre idosos. Tá?
Em síntese, né, essas AFPs, administradoras de fundo de pensão, elas criam formas, se propõem a gestar, né, essa previdência social a partir de órgãos financeiros que não proporcionam rendimento capaz de garantir a aposentadoria. Na prática, com o tempo, foi isso que eles foram percebendo. Quando chegava no final o cálculo...
Sim.
Né, desembocava numa aposentadoria irrisória. Uma das questões.
Menos de um terço do salário. O máximo era um terço do salário mínimo chileno.
Então, professora Karine, nesse contexto do Chile, onde havia a UP, a Unidade Popular, na presidência, onde havia um forte movimento comunista, como por exemplo, não só a UP, mas como o MIR, havia um forte movimento sindical estudantil. No movimento sindical, a gente pode pensar nos cordões industriais, que conseguiram até mesmo confrontar as greves patronais no Chile. Qual foi a reação das esquerdas diante do brutal golpe que houve do Pinochet e todo todos os militares, com apoio da burguesia, com apoio da mídia também. Qual foi a reação da esquerda diante de todo esse cenário político ocorrendo?
Então, há várias interpretações, né, sobre isso. Eu sei que esse não é um formato de aula tradicional, então não vou entrar nessas interpretações, vou tentar sintetizar. O que a gente observa, assim, logo quando vai estudar o tema, alguns textos basilares para pensar essas questões, que eu vou falar na hora de indicações, né? Mas é que logo que acontece o golpe, o que, que a gente observa se reconfigurar? Não necessariamente uma oposição organizada com uma linha armada, não armada, clara. Na verdade, é a resistência dos derrotados. Nos primeiros, aí no início até a década de 80, digamos assim, que é quando o golpe acontece, as forças repressoras, né, a CNI, a DINA, SNI, enfim, que são as polícias políticas que se formam ao longo desses primeiros anos, conforme começa a repressão política mais forte, que é nos anos 70, né, logo a partir de 1973, o que a gente vê é uma resistência dos derrotados que vai se estruturando em torno de diferentes formas. Eu vou falar aqui, tem aqueles que saem para o exílio, então essa esquerda, tem uma parte da esquerda que sai para o exílio, que entende que não muitas lideranças, sobretudo lideranças que tinham algum poder aquisitivo ou que tiveram alguma possibilidade, não só porque tinham poder aquisitivo, de sair do país, com receio, porque quando acontece o golpe no Chile, a gente já tem no panorama o golpe do Brasil, por exemplo. Sim. Só um exemplo, né, do que aconteceu com a oposição ao regime no Brasil. A gente já está em 73, já passou, já está o AI-5, já estava sob vigência do AI-5 no Brasil. Então, muitos brasileiros, inclusive, foram para o Chile em 1970 e levam para o Chile essa experiência. Então, parte dessa esquerda vai para o exílio. Outra parte fica no Chile e, nos primeiros anos, começar a se organizar uma resistência, né? Muitos passam a atuar na perspectiva de denunciar, né, as violações dos direitos humanos, porque nesses primeiros anos uma das estratégias, um dos braços, né, de manutenção do regime é a forte repressão, e a repressão significa prisão, assassinato e desaparecimento, assim como a tortura, enfim, mas é uma tortura muito sistemática, uma tortura que no Chile é diferente. É interessante pensar que os órgãos repressivos, eles são organizados e pensados para acabar com as lideranças e acabar com a esquerda e os movimentos e as lideranças de um movimento organizado. Não é uma... A não ser nos primeiros, logo que acontece o golpe, mas depois... Logo que acontece o golpe, a repressão ela é meio sem critérios, digamos assim. Vão para o Estádio Nacional do Chile, vira um campo de concentração e pessoas são fuziladas. Os muralistas que faziam propaganda pelo governo na rua são fuzilados e mortos publicamente em frente aos murais em que defendiam o governo. Houve todo esse espetáculo da violência, né, nos primeiros anos pós-golpe. Mas, gradualmente, de meados para o final da década de 70, essa repressão ela vai se especializando, porque as violações aos direitos humanos começam a tomar uma proporção que nem mesmo a junta militar e o Pinochet entendem que é interessante afrontar, porque vira uma comoção internacional em torno da situação do Chile. E também porque o projeto começa a entender que precisa-se sim acabar com os focos de possíveis opositores e começar também a ganhar opinião pública para o seu projeto. Que o Pinochet faz algo muito... E o governo, né, do Pinochet, o regime Pinochet, consegue se institucionalizar de tal forma que aprova uma Constituição em 1980, que vai até hoje está vigente, mas eu vou falar na sequência. Então, essas oposições, elas se formam num primeiro momento, como resistência de denúncia dos direitos humanos, uma oposição que se manifesta dentro dos poucos espaços ainda de atuação política, como a Democracia Cristã, que se coloca como uma dissidência do regime, assim que começa a identificar a violência, e principalmente que não era um golpe momentâneo, era um golpe que pressupunha uma permanência no poder, né? Mas também, com o passar do tempo, com a gradual institucionalização do regime, a gente tem uma oposição armada. Então, ainda na década de 70 e 80, início da década de 80, o movimento de esquerda revolucionária, o MIR, chileno, vai fazer uma resistência armada bastante significativa no Chile, mas vai ser literalmente erradicado fisicamente. Todas as suas lideranças serão assassinadas, mortas, o MIR vai desaparecer fisicamente. Eles que optaram por ficar no país e tentar construir essa resistência. Também vai se estruturar a partir dos militantes do Partido Comunista, o grande defensor da via democrática ou da dita via pacífica, entre aspas, porque a via pacífica tem todo um debate em torno dela, né? Mas os defensores da via pacífica, é um partido que foi defensor da via pacífica, dos governos de coalizão, da participação no jogo democrático, que era o Partido Comunista do Chile, ele também vai ter um momento de inflexão na sua linha política e vai se formar no Chile, no final dos anos 70, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que vai ser uma organização armada muito importante na oposição ao governo, vai inclusive ser a autora de um atentado contra o Pinochet, e que vão atuar dentro do Chile até o final da ditadura, não vai ser totalmente erradicada. Então, tem uma história muito interessante a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, pela ruptura que representa dentro do Partido Comunista, dentro de uma tradição das esquerdas e do Partido Comunista dentro dessas esquerdas. Há também, nesse período, uma gradualmente, né, conforme vai havendo uma possibilidade de manifestação no espaço público a partir de meados da década de 80, que são momentos relacionados a crises econômicas profundas que o país vai passar, especialmente de 1983 e 1986, dos protestos de massa. Então, a sociedade civil começa, e os setores populares, sobretudo, os trabalhadores, começam a se manifestar. Mas quando você me perguntou, você falou, e essa esquerda, né? As esquerdas, do ponto de vista institucional dos partidos políticos, quando atuam clandestinos e sem essa identidade aberta, a não ser a Frente Patriótica, que vira uma organização clandestina de luta armada, como a gente tinha Montoneiros na Argentina, houve as organizações no Brasil de luta armada, exceto essas que se autodenominavam os protestos massivos que aconteciam no espaço público ou numa imprensa alternativa, muitas vezes não tem uma relação direta com uma organização de trabalhadores específica, são grupos de resistência ou manifestações de resistência, tanto que o Manuel Garreton, um autor, um estudioso desses movimentos, ele vai falar, né, Manuel Garreton? Ele vai falar num dos seus textos sobre as resistências, um texto bem clássico, ainda da década de 80, se eu não estou enganada, que ele vai caracterizar quem eram os resistentes, os dissidentes, e o que seria essa oposição, que a oposição ganha ares de uma organização mais estruturada, e essa oposição ela começa a aparecer mais delineada em torno da Democracia Cristã, que vai passar a ocupar uma postura de centro político e gradualmente se colocar como uma alternativa a essas esquerdas, que não propõem rupturas tão dramáticas ou drásticas como seriam os comunistas, socialistas, que nem tinham mais espaço político. Bom, E essa, enquanto isso, só para falar dos partidos principais, os comunistas, então houve essa cisão que depois vira todo um problema de rearticulação do partido no processo de transição para a democracia, né, depois da abertura em 1990, em que os exilados voltam e havia os resistentes que ficaram, né, fazendo essa resistência armada dentro do Chile, e vai haver uma grande tensão entre esses grupos na reorganização do partido e várias cisões. Os socialistas, gradualmente, isso eu falo até num texto que eu escrevi com a Elisa Borges, publicado esse ano, os socialistas gradualmente vão tirando do seu... Eles somem da cena enquanto organização, até o processo final da ditadura, né, eles se exilam, enfim, e começam a repensar e debater clandestinamente a sua linha política, e a gente observa que no seu retorno ao jogo político no contexto da redemocratização, a perspectiva revolucionária sai do seu programa, e ele começa a se articular com a Concertación, né, que é esse agrupamento, essa frente ampla que se forma no período de abertura política. E também tem entre as reviravoltas, a gente tem a reviravolta dentro da própria Igreja Católica, que vai ser um local importante de estruturação de organizações em defesa dos direitos humanos, em torno da questão, e assim como outras tantas organizações civis, não necessariamente ligadas à Igreja Católica, de organizações em defesa que, em nome da defesa dos direitos humanos, começam a denunciar e a criar mecanismos de busca dos desaparecidos, né, políticos que eram presos pela ditadura e que desapareceram e que a grande maioria foi assassinada.
Então, Karine, uma questão que eu vou trazer é o quê? Durante o período do Allende, houve uma pressão muito forte da mídia burguesa, a mídia liberal, até mesmo com o incentivo do capital nacional estrangeiro, para questionar, para criticar, para bater no governo Allende, para haver uma crise política interna. Contudo, eu gostaria de saber como foi a reação da mídia liberal, a mídia hegemônica, durante o período da ditadura militar do Pinochet, e se ela foi crítica ao governo Pinochet, ou se ela ajudou a legitimar esse regime.
Bom, o que eu posso dizer, assim, eu não posso falar de toda a imprensa, né? A nossa, mas sabe-se o que a gente tem de dados concretos em relação à imprensa de maior circulação? É que a censura se estabeleceu como todo regime autoritário, se estabelece a censura. Então, todos os órgãos de imprensa que puderam continuar atuando de forma legal, né, abertamente, foram censurados e, portanto, ou poderiam sofrer as restrições à censura, e, portanto, tiveram que assumir posturas editoriais que não poderia ter crítica aberta ao regime. Agora, a gente sabe claramente que, por exemplo, um jornal como El Mercurio foi um grande defensor, foi o Estado de São Paulo dos militares chilenos.
Por exemplo. Não precisavam nem censurar, né?
Não. O que a gente percebe é assim, os jornais que a gente percebe, não, que a historiografia, os historiadores contam, que estudam a imprensa, que a imprensa que teria uma posição opositora ao regime, tanto televisiva quanto impressa, né, pensando naquela época que a gente não tinha as redes sociais, ela seguia uma censura rígida na sua programação, inclusive alguns programas eram sugeridos, uma programação bem conservadora. Aquele filme No, eu acho que é um filme que trabalha um pouco com essa questão da publicidade, da imprensa, da forma como eles conseguem, eu acho que abordar de uma forma interessante como que era a publicidade e o jornalismo naquele período. Mas principalmente a publicidade. Mas o grande apoiador e, inclusive, uma das grandes fontes para entender alguns discursos midiáticos, para usar o termo que você usou, em apoio ao Pinochet, é o El Mercurio. É esse jornal que... E também tem o La Nación, que era um jornal do governo. El Mercurio é o jornal mais empresarial. O La Nación, que é um jornal do governo, né? O jornal que é a voz do governo do momento. Então, ele também vai fazer uma... Vai ter, em boa parte do regime, uma postura limitada de denúncia, enfim. Mas tem uma questão que é interessante, eu acho que, para além de entrar nas especificidades, além dessa questão da censura, indo um pouco além, é que ainda em 2001 e 2002, quando houve aquele episódio da prisão do Pinochet...
Ah, 98 a 2000.
Oi?
98 a 2000, que ele ficou numa mansão lá em Londres, né? Quando ele sofreu a acusação.
É, depois que ele foi preso em Londres.
Ficou um ano lá.
E aí, em 2001, ele volta, abre-se um processo, né, por violação dos direitos humanos contra ele, mas em 2001 ele é dispensado de comparecer, enfim, no período já da democratização. Os jornais começam a publicar, como no caso eu falo do La Nation, reportagens sobre os corpos jogados ao mar, sobre os 400 a 500 presos políticos, começam a denunciar, né, essas violações de direitos humanos, e ainda assim, esse tipo de reportagem, se você comparar com outras realidades pós-ditatoriais, são muito veladas, porque há uma questão que é própria da transição chilena, que é objeto de muita crítica e muita discussão no Chile, é que são as permanências, né? E se criou uma estrutura a partir da Constituição de 1980 jurídica que protegia de todas as formas o Pinochet. Então, mesmo quando a imprensa teve alguma liberdade, o que ela denunciou não tinha mais efeito, não teve efeito efetivo nos processos judiciais, em alguma medida como é que eu vou dizer, de punição, né, para o ditador e para todos que participaram desse regime. Mas durante o regime, os jornais de esquerda somem, né, os que seriam a oposição.
El Siglo.
Por exemplo, El Siglo, que é o jornal do Partido Comunista, um jornal muito antigo, que ele foi publicado diariamente durante décadas. Ele é criado em 1940, e vai permanecer ativo até 1973, o 11 de setembro. Depois vai ser transformado em um jornal clandestino. Algumas imprensas continuam circulando no exílio, então. Aí vão ter as versões feitas no exílio, alguns jornais desses grupos políticos que eram apoiadores do Allende. Mas dentro do país, a imprensa que tem circulação, ela vai ser extremamente censurada. Então, e quem não cumprisse, né, os pressupostos que essa lei de imprensa da ditadura estabelecia, acaba sendo tendo seu jornal fechado, invadido, enfim. E as imprensas, e há casos de ações, imprensas clandestinas que também atuaram, mas não, mas sempre num campo de ação mais restrito, né?
Agora, você tem a Constituição de 80, que é... Há um plebiscito, o Chile tem uma coisa interessante, né? Que 78 você tem um plebiscito perguntando: você concorda com as denúncias que fazem contra Pinochet na ONU? O sentido seria isso. Claro que a maioria disse não. Em 80 você tem uma Constituição aprovada que a oposição pode fazer um ato apenas, né? E um ato num teatro fechado, que até o Eduardo Frei participou, depois o Eduardo Frei morre após um acidente meio suspeito, né? Mas o fato é que a oposição depois cresce e acaba se agarrando à perspectiva do plebiscito de 88, porque a Constituição de 80 é muito interessante, né? Porque ela dá 8 anos de mandato ao Pinochet a contar de 81, aliás, de 82, né? Então, contaria a partir de março de 82, 8 anos sem precisar da eleição. E em 88, haveria um plebiscito para saber se o povo queria dar mais 8 anos a ele, e mesmo que ele perdesse esse plebiscito, ele ainda ficaria como comandante do exército até 98, independente da vontade do presidente, e depois ganharia de presente uma vaga no Senado chileno, ele e mais outros nomeados, né? Aquilo que aqui a ditadura brasileira a gente chamava de senadores biônicos, né? Senador sem precisar essa coisa incômoda que disputa a eleição, que o povo não está preparado para votar, às vezes pode não votar na gente. E aí, não sei se depois do fracasso da ação armada contra Pinochet, o fato é que as fichas são jogadas no plebiscito com todas as limitações. Em 88, afinal de contas, o Pinochet perde, embora eu sempre goste de lembrar que tenha 43% dos votos. É voto pra caramba. Para alguém que já tinha governado 15 anos, né?
Eu acho que sobre a Constituição é importante pontuar que algumas questões assim, que são relevantes. Eu sempre, quando comecei a falar, eu falei que o projeto de estabelecimento do modelo econômico neoliberal, ele dependeu de uma ação concomitante da criação de instituições que permitissem a sua institucionalização e protegessem esse modelo de novas possibilidades rupturistas, como era o caso da Unidade Popular, do governo do Salvador Allende, que antecedeu ao golpe. Então, a Constituição ela vai ser formulada para dar um respaldo a esse modelo. Esse respaldo significa limitar ao máximo as liberdades políticas da população, mas dá uma cara, uma representação...
É liberdade, liberdade econômica, né?
Exato, mais democrática. Ela é criada para dizer, se está respaldado na Constituição, então está na lei. E é importante lembrar que o Chile é reconhecidamente um país legalista. Desde a independência, o Estado de Direito... Ele se apresentou, né, como uma instituição fundamentada juridicamente. Então, os juristas exercem um papel de destaque na construção da democracia chilena. Daí, respeitar a lei, e principalmente a Constituição, está diretamente relacionado a respeitar a ideia de democracia ou a democracia no Chile. Então, a Constituição ela vai ser... mesmo formulada sem consulta ou participação popular mais ampla, mas vai ter uma seleção de juristas que vão redigir e juristas que conseguem engessar criar uma forma de limitar os poderes da sociedade civil e das manifestações, né, da sociedade civil de uma forma que até hoje... E mesmo os diversos governos da concertação, dessa coalizão, que essas frentes que assumiram, que lideraram, né, os governos posteriores à ditadura, não conseguiram romper. Então, de forma bem geral, a gente pode dizer que esses juristas foram escolhidos pelo regime, entre os apoiadores e idealizadores do golpe militar. Muitos deles são conhecidos como os gremialistas, que uma questão central desses gremialistas era despolitizar a sociedade. Eles viam a questão das organizações, por exemplo, as organizações estudantis, onde eles nasceram, na Universidade Católica, era a ideia de que poderia separar questões políticas associadas aos interesses coletivos dos interesses mais pragmáticos da organização que eles, no caso, eles representaram na sua origem, lá nos anos 60, ligado à universidade. Sendo mais clara, dentro de um governo ou do regime militar, os gremialistas conseguiram legitimar uma ideia de que o político e os embates, as grandes decisões, deveriam ser delegadas a certas lideranças tecnicamente preparadas. Que estariam representados.
De preferência a eles, né, Karinilo?
Oi?
De preferência a eles, né?
Então, eles que estavam, no caso, ao governo, mas aí quem era o governo? O governo eram os militares apoiados por eles, que Sim. criaram formas de forjar, digamos assim, uma representatividade política em que o poder sempre ficava nas mãos deles, do sistema binominal, por exemplo, que era podia ter. Isso permaneceu até 2015. Em que os parlamentos, tinham duas forças políticas no parlamento chileno, e você tinha que votar uma de centro-esquerda e uma de direita. Então, essa de centro-esquerda tinha direito a dois representantes, podiam ser eleitos dois representantes, um de cada uma, principais. Então, para que a centro-esquerda ocupasse essas duas vagas, ela precisava ter o mais votado em primeiro lugar E o seu segundo mais votado tinha que ter o dobro dos votos do primeiro mais votado da outra força.
Eita!
Então, é interessante. Até tem um exemplo mais... que eu acho isso muito importante a gente entender o que, que significava. É porque sempre acontecia que os representantes, né, eleitos não conseguiam, sempre tinham que dividir esse espaço de decisão com os grupos que apoiavam o regime. Só para especificar de forma mais clara, né? Por exemplo, em 1989, logo ali depois da que já tinha acontecido o plebiscito e o não ganhou, então haveria transição política. A esquerda apresentou uma chapa com dois candidatos que cada um obteve 30% dos votos. Os candidatos da direita ficaram com apenas 17% o seu primeiro candidato e 15% o segundo. O seu primeiro candidato, né, o mais votado, teve 17%, ele teve um pouco mais da metade do segundo...
Da esquerda.
Dos votos do segundo candidato da esquerda. Então, ele conseguiu manter esse candidato nesse modo, dentro da... Do governo, né? Com uma liderança equivalente ao da esquerda. Não sei se foi clara.
Não, estou entendendo, porque o candidato da direita tendo um pouquinho mais da metade do segundo colocado da esquerda, como é binominal, quer dizer, você tem duas coalizões, você vai ter um representante da coalizão de centro-esquerda e um representante...
Exato.
E aí você não deixa espaço jamais para uma terceira força.
Para uma terceira força, ou para dois, e muito raramente você conseguiria dois de esquerda.
Dois de esquerda,
quer dizer, que iria mudar o jogo político. E isso começou, eu não estou segura se foi em 2015 ou 2016, que a Bachelet conseguiu romper com esse modelo e restabelecer um outro modelo mais representativo, para que tivesse mais representatividade das outras forças políticas. E, enfim... É uma questão interessante esse sistema binominal que eles chamam, né? Chamavam. A Constituição estabelecia isso, por exemplo.
Sim.
Ela se inspirava no regime franquista na Espanha, que foi uma ditadura terrível, extremamente.
40 anos.
É, 40 anos de ditadura, fruto de uma guerra civil, enfim. Estabelecia uma arquitetura institucional para uma democracia que eles dizem protegida e autoritária, porque sempre limitada e tutelada pelos militares. Criaram-se mecanismos que os militares sempre tinham poder de intervenção em momentos de crise, bem próxima à concepção de governos corporativistas, né? Respaldada por um conjunto de leis e regras que impossibilitavam modificações, sem acordos com os principais grupos políticos e ampla maioria no Congresso, estabeleceu um sistema eleitoral, que é esse sistema binominal, né, que assegurava sempre uma maioria ou uma participação ativa da coalizão do governo.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, duas, já meio para a gente começar a pensar em caminhar para o final, que o tema é fascinante, né? Como é que um governo que tem a máquina na mão, tá? Como é que um governo que tinha a máquina na mão, que tinha toda essa estrutura... Agora já estou começando, comecei dizendo 43% é voto para caramba. Mas agora eu te perguntar, como é que perdeu o plebiscito de 88? Porque, assim, máquina, imprensa, repressão quando precisa, como é que foi possível, pelo menos, a oposição quebrar esta legitimidade?
Olha, eu sempre fiquei com essa questão, né? E eu acho que... A leitura que eu acho que a gente pode fazer disso inclusive eu estou me respondendo aqui numa reflexão bem recente de 2019, do Julio Pinto, que é um historiador importante no Chile, né? Depois eu vou falar do trabalho dele. O Julio Pinto vai deixar claro nessa reflexão que No final da ditadura, houve uma crise econômica muito séria, né, em 83, em 81, 82, e vai repercutir nos protestos de 83, e gradualmente essa ditadura vai perder a legitimidade social, e eles vão perder a força para manter essa estabilidade política da forma como eles estavam, e principalmente a estabilidade econômica, porque as crises econômicas estão afetando, e assim, o impacto desse regime neoliberal está mostrando para o próprio governo as suas, o próprio regime, as suas inconsistências, porque a gente tem que lembrar de algo que eu não falei no começo, que o Chile foi um laboratório desse modelo econômico. Sim. Foi um dos primeiros lugares no mundo em que se estabeleceu, de fato, de uma forma tão... abrangente uma proposta, uma cartilha, pode-se dizer assim, de um modelo econômico em que o Estado fosse tão pouco interventor não é a palavra, participante, em que o Estado fosse... me faltou a palavra que a gente usa.
Sim, não tivesse papel diretivo na economia, não papel de...
Mas um Estado tão ausente, então, do planejamento econômico e de setores sociais-chave, como a saúde, a educação, esse Estado mínimo, essa ideia de Estado mínimo que a gente pensa a partir desse modelo neoliberal, não havia sido implantada dessa maneira em lugar nenhum, de fato. E o Chile, na América Latina, né? Então, a gente observa que o Chile aparece como um laboratório, se coloca como um laboratório, a partir da ação desse grupo, conhecido como Chicago Boys, que é esse grupo de estudiosos de economia da Universidade Católica do Chile. Então, esse modelo começa a apresentar suas debilidades já em meados da década de 80, e para o final da década, essas crises elas estão sendo... podem ser maquiadas na imprensa, uma imprensa censurada, em algumas medidas momentâneas do governo, mas o Chile está vivendo uma série, eu não teria aqui agora em mãos os índices, mas índices de desigualdade social, de desemprego, que estão aumentando nesse contexto. Então, a sociedade não está mais satisfeita com o regime. O que se tinha era um temor em relação ao modelo anterior, mas principalmente ao retorno do modelo marxista de esquerda, como era o do... que eu, talvez muitos desses 43% votaram pelo Pinochet mais pelo temor da volta do fantasma do comunismo do que por estarem satisfeitos com o Pinochet. Mas tem um fator interessante que por que eles abrem mão? Porque a Constituição, uma das questões que estava prevista nessa Constituição... é que ela estabelecia senadores designados.
Ah, sim.
Ou seja, além de dar às Forças Armadas um papel tutelar de diversos... Aí você tem que ler lá os artigos, mas diversos artigos da Constituição, ou em algum determinado momento, em diversos artigos da Constituição, cria-se um Conselho de Segurança... propõe-se, né, se estabelece a criação de um Conselho de Segurança Nacional... composto pelos três comandantes das Forças Armadas e o general dos Carabineiros, que os Carabineiros seria a Polícia Militar do Chile, né? Cria-se esse conselho, que vai ser o Conselho Nacional de Segurança ficar com poder tutelar, né? De fiscalizar, de impedir algum tipo de ação que ferisse os preceitos constitucionais, e além disso... criam-se figuras como cargos, né, como senadores designados, que teriam cargos vitalícios, que seriam ex-comandantes das Forças Armadas, dos Carabineiros, definidos por esse Conselho de Segurança Nacional, além de dois ministros na Corte Suprema, que seria o STF deles, um ex-controlador-geral da República, ex-reitor de universidade, um ex-ministro, todos escolhidos pelo presidente para compor esses cargos de senadores designados com poder de voto, enfim. Então, já não tinha pluralismo político nenhum. E ela não pressupõe o pluralismo político. Estabeleciam essas forças tutelares. E ainda respaldavam em vários momentos o modelo neoeconômico, não é respaldavam, mas garantiam a vigência de um modelo econômico neoliberal, como as privatizações, regulamentava essas privatizações, esse Estado subsidiário, voltado única e exclusivamente para aqueles setores em condições de extrema pobreza, enfim, que eles saindo, perdendo a presidência, eles não perdiam o poder. Essa é uma questão que o Júlio Pinto e os autores do livro, que depois eu vou comentar com vocês aqui, trazem à tona, assim, que uma das grandes questões também que fica latente em 2019 e que depois a gente vê se desdobrar para uma convenção constituinte, né?
E já que falamos em 2019, meio para a gente ir fechando, você pode dar uma palavrinha bem pequena. Eu sei que é difícil a gente falar pouco do Chile, eu também sou apaixonado. Mas você pode falar um pouquinho do estalido sucesso? Esse negócio de aumentar 20 centavos nos preços não é bom, né? Aumentar 30 pesos do preço do metrô, estornerou tudo.
Eu vou tentar ser bem rápida, assim, para falar, inclusive essa parte que eu tenho mais pensado e falado, pedem sempre, né, para a gente falar do que está acontecendo hoje, vamos ver se eu consigo ser bem objetiva.
Isso.
Enfim, objetivo e factual, né, essas manifestações, elas de 2019, e que se desdobraram nesse processo constituinte e que estão impactando nas eleições, que acontecerão esse final de semana, que está todo mundo apreensivo, né, representar uma resposta contundente e imediata a esse, assim, objetivamente, a um aumento no preço das passagens de metrô. Mas esse aumento, essa reação ao aumento dos preços, o que mostra, assim, o problema, né, social, a questão da desigualdade e a existência também nesse modelo neoliberal tão paradigmático de uma desigualdade social profunda, porque um aumento de metrô virar uma revolta social significa que essa sociedade não é igualitária, né, que você tem uma profunda desigualdade. Mas esse movimento fez repercutir, então, uma satisfação que é muito mais ampla, que é a insatisfação com uma situação socioeconômica e política vivida pelo país nesses últimos 30 anos. E que desde o início, e que mesmo nos últimos 30 anos, ou seja, né, desde esse início do processo de transição política que iniciou em 1990. E quais são essas insatisfações e que estão diretamente associadas a essa... ao que a gente estava falando até aqui em relação ao modelo neoliberal. É o aprofundamento da desigualdade estrutural na sociedade chilena, associada a questões bem objetivas como aumentos abusivos dos serviços públicos, luz, transporte, saúde, medicamentos, entre outros, a precarização dos direitos sociais e crescente endividamento da população. Por exemplo, quem teve que, a partir de 1973, pagar a universidade, que essa é uma realidade para todo chileno, precisou fazer financiamento estudantil. E muitas dessas pessoas se formam e passam anos e anos da sua vida usando seu salário simplesmente para pagar seu curso superior. Então, isso é uma questão que, a longo prazo, e é interessante, 30 anos a gente está falando transição política, que não se resolve essa questão. As pessoas ainda estão se endividando com financiamento estudantil ou se endividando para ter um tratamento digno. No Chile, você tem uma saúde privada de ponta e uma saúde pública que é, assim, a gente não tem ideia de como os problemas do SUS não são nada aqui no Brasil comparado ao problema da saúde pública no Chile. Não tem médico, não tem assistência, assim, não dá para entrar na especificidade, mas o pobre no Chile não tem assistência pública de saúde.
SUS mostrou a importância dele agora na pandemia.
Não, sempre, né? Agora que a sociedade, assim, mais elitista viu, né?
Sim.
Mas o SUS é incrível, enfim, é um modelo para o mundo, só para os brasileiros, para muitos brasileiros que não é. Outra questão que veio à tona é a inexistência de espaços efetivos para a reivindicação política, porque um dos legados mais sombrios da ditadura foi institucionalizar foi criar uma institucionalidade em que a política se tornou monopólio de grupos que detêm o poder do Estado. Aquilo que eu estava falando, desse Estado, dessa perspectiva gremialista, em que empresários e alguns partidos políticos conseguiam mesmo, dentro dos mecanismos institucionais, alcançar instâncias de poder. E as pessoas que não começaram a se dar conta dessa estrutura conforme foram sofrendo os efeitos dessa institucionalidade respaldada pela Constituição, que impedia manifestações do espaço público ou que permitia a violência da reação policial diante das manifestações, né? Enfim, não havia. A sociedade foi se dando conta que não existiam canais de reivindicação e pressão para a sociedade civil. Isso é algo que estava na Constituição, mas que as pessoas gradualmente, depois no processo de transição, foram percebendo quanto isso estava ainda presente e estava impedindo que essa sociedade, já vivendo há 30 anos num contexto de democracia, não conseguia resolver problemas básicos pelo viés da reivindicação, da organização política, enfim. Então, esse estagido social, né, esse movimento de uma grande manifestação, foi impulsionado e protagonizado por quem identificou, olha que interessante, esses efeitos a partir de suas vivências familiares, que foram os estudantes. A gente vai... São os estudantes secundaristas que observaram o seu avô se aposentando, tendo que trabalhar, os seus pais desempregados, os seus irmãos endividados, as suas universidades, enfim. Entre essa geração, que eu acho bem interessante a gente pensar nisso, convergiu a percepção dos limites dessa redemocratização. Porque eles que foram para a rua e sofreram também a violência desse Estado, né, dessas instituições. Eles colocaram em xeque, então, essas relações entre Estado e sociedade civil que remontam à ditadura militar e que, durante 30 anos de democratização, não conseguiram ser superadas. Foram eles que resgataram o papel dos movimentos sociais, da ideia de sujeitos coletivos, dos movimentos sociais como sujeitos coletivos da mudança. Só que aí vem outros impasses, né? Porque esse movimento social agora não é um movimento social organizado lá com o legado do proletariado do norte do Chile, que fundou os partidos de esquerda. Não, agora é um movimento social que vai ter outras características, né? Não foi sem propósito, então, que esse metrô foi depredado. E mais, que importantes redes de supermercados e farmácias foram saqueadas e alvos de manifestação. Eu gosto de citar sempre o que o historiador Mário Garcês, um historiador chileno que publicou uma série de análises dos acontecimentos recentes na história do Chile, ele fez a seguinte afirmação, assim, ele afirma num desses textos: se entendemos que o metrô representa o Estado e a rede de supermercados, por exemplo, o Líder, que é um supermercado, é o Walmart lá do Chile, e as farmácias representam o mercado, simbolicamente a sociedade chilena criou uma ocasião para exigir uma prestação de contas desse Estado neoliberal.
Uhum.
Eu achei incrível, assim, o texto dele vai mostrando, os textos, são diversos textos que ele publicou sobre esse acontecimento e vai mostrando o que, que isso representa. E aí tem um outro fator que eu acho importante ressaltar, ainda mais considerando que vocês já fizeram um podcast sobre a experiência chilena. Esse momento, ele resgata a representação, a representação do Salvador Allende, né? Da experiência chilena, de uma forma, de uma nova maneira. Eu até recentemente eu falei um pouco sobre isso, porque o meu livro é sobre a propaganda visual, né? Principalmente cartazes e murais. E esses murais, que eram pichações, outros eram mais elaborados, pareciam grafites, enfim, feitos nos anos 70, são esse modelo de produção de uma arte coletiva para manifestar ideias e projetos, reivindicações políticas, foi resgatada de uma forma tão contundente que quando um brasileiro que eu conheço voltou de lá, ele quis me entrevistar para eu contar a história dessa tradição. Porque essa memória. E daí eu associei muito essa questão do resgate do muralismo de rua, que aconteceu nesse episódio de 2019, com um reencontro, eu acho, da sociedade chilena com essa história, uma forma de reelaboração desse trauma, porque essa ditadura foi um grande trauma para uma sociedade, para a sociedade, porque de repente não só violentamente estabelece um regime, mas há toda uma série de políticas que nós não falamos aqui, mas que é importante dizer que existem, né? De mudar uma cultura política, uma forma de pensar. Era uma sociedade que em 73, entre 70 e 73, se pensou profundamente enquanto um ser coletivo. Era o companheiro presidente e era o companheiro, ele não estava lá naquela instância de poder distante, estava junto com os trabalhadores lutando pelas suas questões e tinha todo esse discurso, esse sentimento de coletividade. Em contrapartida, a ditadura trabalhou muito dentro dessa perspectiva de um modelo neoliberal capitalista em criar essa ideia do mérito individual e desestabilizar qualquer tipo de organização que visse valor numa ação coletiva. E aí o Chile viveu durante os 17 anos da ditadura uma imposição dessa nova percepção da ação do trabalho, das relações sociais, e há uma individualização da sociedade, e há uma relação da satisfação com com a aquisição de bens, com o consumo. E tudo isso começa a entrar em choque quando a crise econômica atinge essas novas gerações, que começam a ver, não, mas isso aqui está errado, que meritocracia é essa que só meia dúzia consegue ter alguma coisa e ninguém tem nada, né? Que um aumento tão teoricamente pífio, né, do metrô, se você olhar, são alguns centavos, mas afeta tanto uma família, a maior parte da população. Isso tem alguma coisa errada. E aí se resgata, então, todo esse senso de uma ação coletiva, da ocupação da rua. Recentemente, um antropólogo chileno conversou conosco eu organizo um projeto chamado Observatório Democrático das Américas. É uma parceria da UEMA e da Universidade Estadual do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão. E os coordenadores somos eu, da UEMA, uma professora do curso de História, Soraya Dornelles, da UFMA, e o professor Guilherme Alfredo Johnson, da Ciências Sociais da UFMA também. E nós convidamos um antropólogo chileno para falar um pouco sobre como está o Chile pós-2019, e foi incrível ele trazer essa percepção, mas de uma forma muito mais organizada, né? De como o espaço público foi retomado por essa coletividade. Aí ele fala dos movimentos, que ele chama de movimentos territoriais, que são movimentos de bairro, que não estão associados às organizações tradicionais das esquerdas, como os partidos políticos, ou ao movimento operário, ou sindicatos, como a gente está acostumado a ver, e sim os vizinhos se reunindo e discutindo política. E isso, desde que aconteceu esse estallido social, tem acontecido e tem se mantido, mesmo na pandemia. Eles fizeram organizações via redes sociais ou em espaços abertos, enfim, e ocupando e mantendo essa dinâmica. A presença também do movimento indígena e feminista, são dois movimentos fundamentais que estão dando uma outra cara e colocando outras questões em debate, né? E a ausência de figuras carismáticas, que é algo interessante, não há um símbolo, um líder, há o resgate de uma coletividade ativa, né? A gente não tem um líder, tanto que há toda uma polêmica entre esses grupos em torno de votar ou não no representante dessa esquerda, que é o Boric, né? Há toda uma, assim, lógico que a avaliação da maior parte tem sido votar, porque com ele os presos políticos, por exemplo, que ainda estão respaldados nas leis da ditadura como terroristas, podem ser vão ser provavelmente libertos, enfim, mas eles não têm menor afinidade com a forma de construir ou reconstruir a política no Chile que esse candidato está colocando em evidência. Então, enfim, são questões que eu acho muito interessantes, porque o estallido social trouxe os grandes questões, ele fez convergir grandes questões que não são só do Chile, né? São do Ocidente, são do mundo e são principalmente latino-americanos.
Bom, para a gente fechar aqui a nossa conversa, A gente queria, Karine, que você indicasse, né, pode ser livros, filmes, documentário, o que você achar melhor, indicasse para o nosso público, para que eles possam, né, se aprofundar, né, sobre a ditadura militar chilena.
Ótimo, Mayara. Bom, eu vou começar pelos livros, tá? Eu acho que, para pensar a ditadura, tem, assim, eu vou pensar livros de fácil acesso. Eu sei que nas redes sociais, mas também vocês conseguem, redes sociais eu falo em PDF, né? Mas você consegue também comprar e são livros de referência. Um dos livros que eu acho interessante, acho fundamentais, é Su Revolución contra Nuestra Revolución, Esquerdas y Derechas en Chile, en el Chile de Pinochet, 1973-1981, é o tomo 1 e tem o tomo 2 também, que pega os anos finais da ditadura. É um livro que ele é organizado pela Verônica Valdívia, Rolando Álvares e Rúlio Pinto, três historiadores muito importantes sobre a história contemporânea do Chile, sobre o período da ditadura. A Verônica Valdívia tem um trabalho também chamado Nacionales e Gremialistas, que é eu enfatizo como uma segunda indicação, junto com essa, mas são livros que ajudam a entender toda essa conformação ideológica e institucional do regime militar. Tem outros autores, um outro autor que é o Carlos Uneus, que ele tem um livro que chama El Régimen Pinochet, o regime Pinochet. Ele também é um livro importante porque ele vai falar de todo o regime, ele faz, eu considero um manual, ainda que em alguns aspectos os historiadores chilenos contestem um pouco a abordagem do autor, mas acredito que do ponto de vista de conhecer esse processo, os principais acontecimentos, o que foi o neoliberalismo, quem foram essas pessoas, quem foi Jaime Guzmán, quem foram os Chicago Boys, como foi feita essa Constituição, os debates, enfim, tudo isso está presente ali em um livro, né? Então ele fica como um manual. Tem um outro livro que eu li recentemente e achei muito interessante, que é o livro História de la UDI, Generaciones y Cultura Política, de Víctor Muñoz Camacho. Esse livro é muito importante para entender o que é também o gremialismo a partir da ditadura e como ele vai ser incorporado nesse partido, a UDI e outras organizações políticas que se sucedem até 2013, né? E aí você vê a presença dessa forma de pensar a política persistindo na prática política chilena, tanto na ditadura quanto no período de o período de transição e na democracia, né? Falando mais nesse período de transição e as avaliações a partir do Estallido Social de 2019, mas acho que tem vários episódios da história recente do Chile de manifestações que mostram o descontentamento da sociedade chilena, principalmente proveniente de ações das organizações Mapuche, né, que são os povos originários, indígenas chilenos, mas também dos estudantes. Mesmo que houve uma série dessas manifestações, 2019 foi, parece que, um ápice assim, que mobilizou muitas reflexões. Então, tem um livro organizado por vários, escrito com a colaboração de vários autores e organizado por Rúlio Pinto, que se chama Las Largas Sombras de la Dictadura, a 30 anos del plebiscito. Então, são vários artigos.
Las Largas...
Sombras de la Dictadura.
Tá.
Dois pontos. Há 30 anos del plebiscito.
Uhum.
Nesse, além do Rúlio Pinto, a Maria Angélica Ilianes, o Rolando Álvares, o Mário Garcês, que eu acabei de citar lá os escritos dele, Francisco Figueroa, Verônica Valdívia, Naim Nomes, são autores importantes e que pensam aspectos distintos desse processo de transição e suas permanências, suas rupturas. É nesse livro que está o artigo do Rúlio Pinto que eu mencionei anteriormente, em que ele faz um balanço interessantíssimo do que foi feito, do que falta fazer e dos impasses que a sociedade chilena está vivendo nesse pós-ditadura. Do ponto de vista do audiovisual, que eu acho que sempre é importante, né, a gente lembrar, a série Los 80, né, que é uma série, eu agora não vou lembrar o ano que ela começou, eu sei que eu assisti a série em 2012 e 2013, eu não sei exatamente se foi... Não, 2011 e 2012. Agora, exatamente o ano que essa série começou foi lançada na TV da Universidade Católica, o Canal 13 do Chile, eu não sei exatamente o ano. Mas se chama Los 80 e é uma série interessante que retrata a ditadura militar a partir do cotidiano de uma família chilena de classe baixa, e ela vai viver todos os impasses todos os impasses sociais, econômicos, políticos que o Chile vive, né, nessa década que é marcada pela ditadura, toda ela marcada pela presidência, né, e o regime militar liderado pelo Pinochet. Ah, para pensar também essa questão do neoliberalismo, da formação desse... Ah, é de 2000, desculpa, essa série Los 80, ela é de 2008 a 2014. Tem também outra série, que é da Televisão Nacional de Chile, a TVN, chamada Los Archivos del Cardenal, que é de 2011 essa. E essa é uma série muito mais pesada, digamos, ela aborda questões mais sérias, como a tortura, a perseguição política... Não que Los 80 não aborda, mas a linguagem é muito mais tensa dessa segunda série, Los Archivos del Cardenal. Tem também o filme, né, Chicago Boys, que é de 2016, da direção dirigido por Carola Fuentes e Rafael Valdevejano. E, enfim, aí poderíamos pensar em algumas obras, eu vou citar uma aqui, obra literária, porque para mim é uma das mais marcantes, que é a Noturno do Chile, do Roberto Bolanhos, mas há uma série de produção também, né, literária em torno desse tema. Eu acho que é isso, gente.
Eu citaria como literatura, não posso deixar de citá-la.
É verdade.
A De La Llosa, Isabel Allende, que tem dois trabalhos primorosos. Um é A Casa dos Espíritos, que vai até o golpe.
É verdade.
A Casa dos Espíritos, que é uma coisa muito marcante, né? Marcou demais. E depois do golpe, para pensar, A Ditadura Consolidada, de Amor e de Sombras, que é dos livros mais tristes que eu já li na minha vida.
É verdade.
Mas que super vale a pena a leitura. Um livro assim, e é muito interessante que a última frase do livro, quando eles estão partindo com as calças na mão para o exílio na Espanha, e aí a Irene pergunta para o Francisco, voltaremos? E o Francisco responde, voltaremos. E como a gente vê, como dizia o presidente Salvador Allende, as alamedas de Santiago se abriram.
E tem um outro livro que é do Antônio Skármeta, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Estava tentando lembrar aqui o título correto. É um livro incrível para a gente pensar também a ditadura. Mas tem vários, né? Eu tenho do Donoso, enfim, são outros. Eu acho uma literatura mais difícil também. Mas a Isabel Allende é uma referência importantíssima.
Sim.
Eu tenho também uma sugestão aqui de leitura para quem está ouvindo, que é um livro do Rui Mago Marini, que é O Reformismo e a Contra-Revolução, Estudo sobre o Chile. Que é um estudo que ele faz, um conjunto de ensaios que ele faz durante o golpe, ou um pouco depois do golpe, e traz algumas reflexões a respeito de conjunturais, de como ocorreu esse golpe, como foi o posicionamento do Pinochet, do Exército, da mídia, da burguesia, das próprias esquerdas. Então é bem interessante para pensar um pouco a respeito do assunto.
Bom, pessoal, a gente está ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação da professora Karine Dalmas, né, que gentilmente aceitou o nosso convite. Também gostaria de agradecer ao professor Vanderlei e ao Pedro por estarem aqui hoje e a todos vocês que estão nos ouvindo. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio.